pela comunidade autista em regiões vulneráveis do país. O parlamentar denuncia as barreiras burocráticas impostas pelo INSS, que exige laudos médicos especializados para a concessão do BPC.
De acordo com Vavá, a demora nas respostas administrativas gera uma crueldade institucional que sobrecarrega as mães solo. O deputado sugere a criação de centros regionalizados de diagnóstico e tratamento e a implementação de uma política nacional de neurodivergência.
Segurança Pública. Otone de Paula presta homenagem aos policiais militares mortos em confrontos nas comunidades do Rio de Janeiro. Na visão do deputado, as atuais ações de combate ao crime organizado são ineficientes e desgastantes para as forças policiais.
Otone de Paula cobra a formulação de políticas baseadas em inteligência e planejamento estratégico. Ele argumenta que o parlamento e as demais autoridades precisam atuar de forma coordenada para proteger a vida dos agentes que estão na linha de frente do combate ao crime.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende o endurecimento das medidas de combate ao crime organizado. Além disso, o deputado apoia a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.
Delegado Paulo Bilinski pede que a segurança pública seja tratada como prioridade e cobra ações mais efetivas no enfrentamento à criminalidade. Ele afirma que é necessário ampliar os mecanismos de combate às facções para garantir mais proteção ao povo brasileiro.
Justiça. Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica o contexto em que a proposta de redução da maioridade penal volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Para ele, o debate está sendo impulsionado para desviar a atenção de outros temas em evidência no cenário nacional.
Tadeu Venere também questiona a condução do debate público sobre o assunto e afirma que a discussão tem sido utilizada com objetivos políticos. Segundo o deputado, é necessário analisar com cautela as motivações que cercam a retomada da discussão dessa pauta.
Dandara, do PT de Minas Gerais, repudia a proposta que reduz a maioridade penal no Brasil. A deputada argumenta que o sistema prisional brasileiro possui altos índices de reincidência e funciona como um espaço de fortalecimento de facções criminosas.
Para Dandara, o avanço do país depende da ampliação de oportunidades para a juventude e do fortalecimento de legislações protetivas, como a criminalização da misoginia. Ela afirma que o ódio e o preconceito direcionados contra as mulheres são a raiz do feminicídio.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, defende o equilíbrio nos debates sobre a violência de gênero. O parlamentar reitera seu compromisso com a proteção das mulheres, mas levanta preocupação com a criação de tipos penais de interpretação subjetiva.
Júlio César Ribeiro alerta que conceitos amplos de identidade de gênero trazem insegurança jurídica e colocam em risco garantias constitucionais, como as liberdades de expressão e religiosa. No entendimento dele, divergências filosóficas, biológicas ou religiosas não podem ser criminalizadas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil.
FM conectada em você.
Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens.
Calma, homem!
Lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás duas vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Felice ao PSD.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir.
Homem.
Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer, eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades pra você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui em mais um Vozes e Saberes, nesta terça-feira, né, aqui junto com vocês. E hoje é um tema, Paulo Viana, mais uma vez eu tenho que dizer que você sempre com a razão, porque o tema de hoje, ele é exatamente a introdução do amanhã, né? Porque o tema de hoje ele vai falar o quê? De ciências, Paulo. Mas hoje ele vai falar de uma forma diferente, vai falar ali, né, da educação que inspira e essa ciência que vem transformando. E amanhã a gente vai estar aqui, né, com a doutora Beatriz falando da ciência, ela que é uma cientista baiana e que está fazendo história aí com estudos, né, no presídio, na Amazônia. Então, muito, muito interessante assim, essa conexão. Boa noite, Paulo Viana, seja muito bem-vindo.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte da Cardeal FM, que nos ouve sempre com o que nos acompanha no YouTube. Já se acostumou a ter uma noite da boa crítica, do bom ensinamento, né, de construção de saberes. E vai ser mais uma noite aqui.
E hoje temos aqui convidados em dose dupla, viu? E é, inclusive, Maiane, que me apresentou a Samara, e assim, Maiane que inventou, professor Alex, professora Samara, essa ideia de dose dupla aqui, tanto que a gente não tem card, aí Maiane inventou, e aí ela também indica convidados em dose dupla. Isso é muito, muito interessante, porque acho que quando você indica é porque você gostou. Então hoje a gente vai estar aqui com o professor Alex Fonseca e com a professora Samara Azevedo, que eles que têm um projeto, inclusive um projeto premiado, mas a gente fala disso daqui a pouco. Né? Primeiro eu queria dar boa noite, sejam bem-vindos à Cardeal FM. Obrigado por reservar essa noite para estar nesse bate-papo aqui com nossos ouvintes.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Paulo.
É uma alegria estar aqui, é um prazer estar aqui, principalmente porque nós vamos falar de uma coisa que é a nossa paixão e que move a nossa vida atualmente, que é a educação e a produção científica dentro da escola pública. Então eu estou, de fato, muito feliz, muito contente de estar aqui. Quero dar parabéns pela iniciativa de vocês e agradecer aqui publicamente a minha querida Maiane por ter feito essa conexão linda.
Obrigado, professora. Professor Alex, seja muito bem-vindo também, boa noite. Obrigado aí nos afazeres, entre planejamentos, parar um pouquinho para vir aqui na Cardeal nesse bate-papo.
Boa noite a todos. Também quero agradecer por essa oportunidade. Para a gente é motivo de honra, né? Estar aqui para poder falar um pouco, transmitir um pouco do que tem sido a nossa vida no nosso cotidiano, no dia a dia com nossos alunos de escola pública, provando que a escola pública também produz ciência.
A educação pública produz ciência, né? Em todas as instâncias. E também vocês vêm mistificar algo que fica essa história assim, o jovem de hoje não quer nada, o jovem de hoje não quer nada. E aí vocês que estão na sala de aula com jovens, estão fazendo com eles projetos que estão sendo premiados. Ou seja, essa história de que o jovem não quer nada é de quem não conhece o jovem, não é isso? Ou quem não sabe empolgar esse jovem?
É o que a gente mais escuta. Geralmente, quem faz essa... quem profere essa frase, que é um lugar comum de quem não conhece a escola, geralmente vem de quem não está no chão da escola. O que nós temos na escola pública são problemas estruturais, sim, são questões pontuais, sim. Muitos meninos, eles até querem alguma coisa, mas são aí atravessados por questões muitas que às vezes o impede de dar o melhor dele. Mas eu posso garantir, nos 25 anos que eu tenho... Gente, eu tenho 25 anos de profissão, não parece...
Parece 25 anos de idade.
Olha aí, Paulo, eu tenho 25 anos de profissão, dos quais 17 são dedicados à educação pública, que é realmente uma grande paixão, mas eu posso garantir que esse tempo inteiro que eu tenho na educação, os alunos querem. Tanto é verdade que nós temos, assim, alguns cases de muito sucesso, temos muitas histórias para contar a respeito de alunos que querem. Todos os anos, nós recebemos de volta na escola alunos que saíram e que galgaram grandes voos, que tiveram grandes conquistas, e eles retornam, né, para nos dizer isso, para dizer que eles conseguiram. E é pela certeza de que eles conseguem que a gente continua, né, que a gente segue nessa luta.
Qual a disciplina, professora? Que a senhora...
Língua portuguesa.
Língua portuguesa.
Língua portuguesa, literatura e redação.
E o professor Alex?
Eu sou da área de informática.
Opa, então juntou as linguagens, né? Porque né, tecnologia com a língua portuguesa.
Eu acho isso massa. Eu quero voltar nisso daqui a pouco, Thiago, para falar como é que isso acontece.
Não, vamos falar, já fiquei curioso como é que as linguagens se juntaram.
Deixa eu responder isso, que é importante. Deixa eu só fazer um depoimento aqui rápido. Eu sou um entusiasta da escola pública porque eu sou oriundo da escola pública. A escola pública me deu todo o meu alicerce, né? Foi num tempo onde a gente era muitíssimo feliz por todos os projetos que existiam na escola pública, do acolhimento, de reconhecer o pertencimento das bandas, do esporte, dos festivais, da Concha Acústica de Futebol, do Festival de Música. E eu estou relatando isso para falar desse momento que é importantíssimo, a gente precisa resgatar das técnicas comerciais, do aprendizado educacional dentro da escola, né? do conhecimento vasto, né, do ensino da matemática, do português, da história, da geografia. E através da escola pública eu adentrei na maior universidade baiana, que foi na UFBA. Então é importante relatar isso, que vocês estão falando aqui e me emocionou logo quando vocês falaram da escola, produção da escola pública. Eu sou num tempo onde a escola pública produzia muito, então fico muito feliz e parabéns a vocês que acreditam e que levam esse projeto acima de tudo à frente para contagiar outros jovens talentos. Então, parabéns.
E aí, Paulo, só dizer que esse tempo continua, isso que ela vai mostrar a produção da escola pública, a escola estadual pública, e esse tempo continua a tal ponto que eu estou aqui, ó, com mimizinha que bota aqui, ó, lindos coraçõezinhos, bota meus professores. Então, para perceber que ainda existe, sim, muitos profissionais que estão aí e não tenho medo de dizer que, além de existir, são maioria, né? Infelizmente, muitos não conseguem ainda se destacar por um sistema que abafa, um sistema que não apoia, né? E aí não é uma crítica ao Estado, é uma crítica à educação em forma de Brasil, até porque eu acho que o município de Salvador está bem pior. Passou pela maior greve da história e os professores ameaçam a retornar para a greve porque nenhum dos acordos foram cumpridos. E o ônibus faz greve de meio turno, o prefeito se mobiliza, pererê, acabou a greve, porque é mais importante ter ônibus do que ter educação numa cidade. Então a gente vê que quando a educação não aparece mais, é porque não tem esse apoio. E quando a gente vê que o profissional que está dentro da escola pública, ele faz por eles, é aqui a mimizinha dizendo, meus professores, com muito coração, com muito carinho, vocês existem além do trabalho acadêmico, além da produção, existe afetividade, está aqui no YouTube ao vivo, e aí vem agora aqui o Guilherme Oliveira, os melhores aí na mesa.
Thiago, Paulo traz um depoimento muito tocante, muito emocionante, que me toma, porque Paulo vai falar de um tempo em que a escola pública era múltipla, que formava cidadão, que formava profissionais, né? Uma escola que vai dar conta não apenas da educação, mas também da arte, da poesia, do lazer, que, na minha opinião, a educação sozinha, ela não vai dar conta, ela não vai construir a educação. Eu falei ontem com os meus estagiários da UNEB. Eu disse ontem que eu acredito muito na educação como um propulsor de transformação social. Mas é importante dizer que a educação, ela precisa estar alicerçada ali com a arte, com a cultura, com a formação cidadã, com a formação política, que aqui eu já vou trazer a fala de Tiago para esse lugar, porque é muito importante, Tiago, você falar isso, porque quando a gente olha para o município de Salvador, a gente percebe, para a educação municipal, a gente percebe que qualquer coisa vale mais do que o professor. E a maior prova disso, Tiago, é o que você acaba de trazer. Eu não sou da rede municipal, minha irmã é da rede municipal, eu acompanhei de perto a mobilização dos professores, eu quero saudar aos meus colegas professores do município de Salvador, saudar com todo o meu respeito, com todo o meu carinho, porque foram guerreiros, né? Seguraram e sustentaram aquela greve com perdas salariais, com desmoralização, não é? Eu me lembro que houve uma mobilização na qual a Guarda Municipal de Salvador foi para cima dos professores com armamento e com gás. Eu não sei se vocês acompanharam essa parte, tratando assim os professores. Não vou nem dizer que tratou como cachorro, porque às vezes um cachorro, essa galera trata até melhor. Então, a formação política e cidadã, é importantíssimo que isso aconteça também na escola. Mas, assim, para acalentar o coração de Paulo, eu quero dizer que, durante um tempo, essa realidade de formar o cidadão, de formar o artista, não é? Porque se você perguntar aos nossos alunos, vai ter aquele que quer ser engenheiro, que quer ser médico, que quer ser advogado, mas vai ter aquele que quer ser ator, que quer ser dançarino, que quer ser poeta, que quer ser artista, né, de um modo geral. E eu acredito que o querer desse menino, dessa menina, precisa ser respeitado. E que a escola é o lugar bacana para isso. Então, esse tempo que Paulo traz, que ele viveu e que durante um período foi se perdendo, eu quero dizer que isso está retornando. Graças à escola pública, né? Existe um projeto político em curso que vai desmontar a ideia que estruturalmente foi pensada educação brasileira. A educação brasileira, que é posta hoje, infelizmente, Tiago, ela não foi pensada por pessoas que pisaram na escola. Ela não é pensada por quem está na escola. É o que eu digo, né? O pior projeto educacional para o Brasil vai ser sempre o próximo. Sabe por quê? Porque ele não debate com quem está na escola. Nunca me chamaram, nunca chamaram Alex, nem colega nenhum meu, para questionar por que teve que fazer uma reforma no ensino médio brasileiro. Houve uma reforma do ensino médio, vocês devem estar cientes disso, mas nunca ninguém me perguntou, não. Eu acho que nunca perguntaram para Alex, não.
Os atores principais?
Não perguntaram aos alunos. Paulo, não consultaram, Tiago, os alunos para saber, vem cá, a gente tá querendo fazer uma reforma para o ensino médio, tá faltando o que? O que é que tá precisando? Nunca fizeram isso. Então, em decorrência dessa realidade, os projetos educacionais e a educação brasileira não é pensada para, de fato, acolher esse aluno, a escola, o professor, o ensino, a educação, sabe? E eu espero que isso vá modificando, isso mude, né? E aqui eu quero dizer que no viés em que a gente está inserido hoje, que é Alex e eu, que é o viés da escola pública e estadual, nós fazemos a nossa parte, mas eu quero também saudar os meus colegas, né, de unidade, da unidade a qual nós trabalhamos, que muitos fazem também. Sim. Muitos estão ali na luta, não apenas da nossa unidade escolar, mas colegas que eu tenho, né, da rede, que estão ali também, né, na luta.
Não, isso fica muito claro aí quando a gente vê os alunos. Eu acho fantástico quando os alunos participam, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, professora, que a rede de ensino público ainda tem um desafio. Já fiz esse desafio aqui para grandes amigos que dirigem grandes escolas de Salvador, alguns que já inclusive foram entrevistados para essa mesa. Mas de qualificação, tanto a rede estadual, tanto a rede municipal de Salvador, não posso falar das demais exteriores por não conhecer, mas de qualificação, sou mais qualificada do que qualquer escola particular de Salvador. E a maior prova disso, Paulo, não estou fazendo aqui elogios alheios, porque qual foi uma das pautas da última greve de Salvador? Aumentar o número de vagas para mestres e doutores. Ou seja, você tinha na rede municipal de Salvador muitos mestres e doutores que não conseguiam avançar porque o número de vagas tinha sido extrapolado. Muitos porque não aposentam, porque entopem as redes de redas que contribuem para o INSS e o sistema previdenciário do Estado da Prefeitura acabam recebendo rombo. Mas muitos também porque está se aperfeiçoando, continua, claro. Há uma democratização, né? Se a gente for pensar na nossa época, eu tenho 46 anos, um doutor, era um negócio assim, era uma dificuldade, hoje está muito mais fácil também, e que está certo. Né? É como eu sempre, uma vez eu fui mal interpretado, que eu disse que eu não gostava do slogan Universidade para Todos, que eu achei que faltou uma coisinha, que é Universidade para Todos que Querem. E quando eu digo todos que querem, é dizer assim, quem quer tem que ter essa possibilidade. Quem quer se graduar, se especializar, mestrado, pronto, tem que ter essa... Mas por que o que querem? Meu pai era técnico em edificação. E a gente tinha uma vida muito boa sem ele precisar ser engenheiro. Então por que ele tinha que ser engenheiro? Por que a universidade... Não, ele estava satisfeito como estava e dava um sustento para a gente, morou no Maranhão, numa casa relativamente grande, tenho boas lembranças, boas recordações. É, minha esposa... era professora no magistério, foi obrigada a fazer pedagogia exatamente porque em 2011 ela não poderia mais estar em sala de aula, né? Que foi uma mudança aí do governo FHC que começa a popularizar o acesso à universidade. Depois vem o governo Lula e amplia as vagas, mas começa a popularizar realmente em FHC. Mas assim, não é para todos, porque acabaram os níveis técnicos. Então, mas aí acabou, porque também você tinha muito engenheiro que dizia assim, não, eu aceito o cargo do técnico em edificação, e o empresário dizia, então vou pegar o mais qualificado e iria demitir meu pai. Mas a ideia é essa, a universidade é para todos que querem. Então o acesso tem que estar livre, mas você também tem que valorizar o corpo técnico. Né? Mas, e aí, por que não perguntaram, professor? Eu vou te acalentar. Por que não te perguntaram sobre a reforma do ensino médio? Porque não tinha interesse. A reforma do ensino médio foi exatamente para que o aluno não pense. Não é muita matemática, é muito português. Mas por quê? Porque são as provas externas. Então, aquilo que é avaliado. Para que sociologia? Para que filosofia? Para que história? Para que há? Isso é perigoso. Se você dá muita história, muita... O menino pensa e não elege os filhos, os netos de quem está comandando o país hoje. E a gente vê que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, e aí não tem partido a todos os lados, é muito assim um filho de... E a pessoa não tem nem vergonha. Tem um candidato que o pai acabou de falecer, ele trocou o nome, né? Mas fulano de tal, é fulano de fulano de tal. Ou seja, é uma monarquia, né? É uma monarquia nos parlamentos, é uma monarquia nas prefeituras, é uma monarquia no governo do estado. Na Bahia isso acontece? Não. Tem os Renan Calheiros, os Jadas Barbalhas, então é perigoso, professor. Ouvir vocês podia ir contra esse projeto, né? Até porque com toda essa dificuldade vocês se juntam, né? E é isso que acabou que o Paulo fala, os entrevistados têm que falar, né? Vocês se juntam e fazem esse projeto, né? E aí como é que a linguagem se casou aí nesse projeto? Como é que foi aí trazer a língua portuguesa, a literatura, a redação para a tecnologia?
Bem, pegar uma ponte do que Samara falou, realmente a gente tem outros colegas que também fazem muito e, para mim, são espelhos, né? Então, a gente imita, eu imito os meus melhores professores que conviveram comigo ao longo do tempo, mas meus colegas de trabalho também, que têm diversas variedades, né, de matérias, disciplinas, de saberes, e são, sim, referência para mim. Não só lá da minha escola, que a gente é do CEI Infomantitela, no Cabula, como a gente tem contato com outros professores. E o bom, quando você falou, né, sobre os alunos, poxa, será que tem bons alunos? Como é a questão? Muitas vezes a gente tem os bons alunos, como o Samara falou, que já é nato, você já percebe, né? E aí você chama, acompanha, ele rende muito, mas tem aqueles que precisam só ser salvos, ser incentivados. Então, nós percebemos ao longo desse tempo que muitas vezes esse incentivo vem através de um projeto, de um desafio. Bora fazer isso, será que você consegue? Eu quero para a semana que vem isso. E aí você percebe que a motivação começa a mudar. E você chegar para ele, não, pai, você consegue, poxa, você é inteligente. Essa parte que você fez é muito interessante. Então, qual a ideia? Ele vai ali, vai se aperfeiçoando, se interessando, e aí até aqueles alunos
que muitas vezes estavam perdidos, eles conseguem mudar a sua realidade. E isso a gente comprovou nesses últimos anos com esses projetos de ciência que a gente tem feito. Né? E aí como é que nasceu, né, a junção informática com português? E aí a gente tem outros, né, outras matérias lá também que a gente, de vez em quando a gente participa. Mas a gente fundou um clube de ciência na escola. Né? A gente tem um só de robótica e tem um clube mais abrangente que envolve outras disciplinas. E aí, nessa necessidade, a gente foi convidado para participar de um evento pela SECT, né, Secretaria de Tecnologia, desenvolver um projeto que fosse para o meio ambiente, na semana do meio ambiente, né, do mar e tudo mais, como é que a gente faria? Aí me ligaram e falou: tem o que, professor, de robótica aí para isso? Eu falei: olha, não tem nada, mas eu vou reunir com os meninos e a gente faz. E aí, nesse processo, a gente conversando com os alunos, surgiu a ideia de fazer o barco e tudo mais, e aí eu convidei Samara para poder chamar ela, pô, Samara, dá aqui uma olhada, vê como é que tá aqui, vê o que a gente consegue fazer. Aí Samara: não, isso é ótimo. Aí se empolgou: não, eu vou conseguir logo pra gente mergulhar.
Então, deixa eu interromper ela, que eu quero falar sobre isso.
Mergulhar?
Sobre
mergulho, mergulho.
Conclua aí.
Eu já ligo muito, dizer que ontem nós tivemos aqui a atendente coronel,
Érica Patrícia, da Copa.
Érica Patrícia, da Copa, né? Falando do dia mundial do meio ambiente. É interessante. Ontem foi o dia do mar,
do mar, né? Oceano, dos oceanos.
Dia dos oceanos.
Mas é interessante, porque ele falou do meio ambiente, aí eu não poderia deixar,
fazer
que eu deixo um grande abraço aqui para...
Mas mergulhe, Samara, mergulhe aí que...
Não posso falar?
Mergulhe.
Olha,
você concluiu, amigo?
Olha, antes, que coisa interessante. Você vai falar, mas não esquece, não vou deixar você fugir. Você falou, olha, Thiago, ficou interessante. Ele falou do aluno, né, do incentivo, aí tem 30% ali, tem uns alunos que já pegam. É engraçado. Eu passei em sala de aula durante 26 anos. Né? Eu parei aqui antes da pandemia, no último ano da pandemia, aí deu uma parada assim. E eu fiz tabulação muito tempo, inclusive tem algo que eu tenho assim escrito, né? Não terminei de escrever, que era fazendo a tabulação da formulação dos 30, 40, 30. E aí, e casa exatamente nisso. 30% de aluno numa sala de aula, você tem que segurar ele, porque senão ele te atropela. É. Tem 40% que está ali, 20% que você puxa rápido por meio dos 30, e 20% você tem que preocupar para você não perder para os outros 30 finais. Sabe? E aí você consegue. E aí você me sobrava tempo, porque eu botava as 30% para trabalhar com esses 40, aqueles 30 arretados, que viravam parceiros, professores adjuntos da sala, e aí eu ia trabalhar com os últimos 30 para tentar salvar. E era uma coisa interessante. Sim. E casa isso que você está dizendo, porque a sala de aula é isso. Você tem uma parte dos alunos que ele pega no seu cinto, ou você tem que segurar eles. Calma, tem tanta pressa, porque a gente precisa trazer os outros também. Mas era só uma observação, porque você falou e eu me linkei com Sim. isso, que é interessante. Agora a senhora mergulha.
Eu vou passar a palavra para Alex daqui a pouco, porque essa parte é interessante. Primeiro que eu quero dizer que a ciência é ou deveria ser essencialmente interdisciplinar.
Sim, né? Sim. É importante
isso. É importante dizer isso. Ela precisa ser pensada a partir de muitas frentes, né? Incluindo aí todas ou a maioria das disciplinas. Aliás, a ciência produzida hoje no Brasil, ela é interdisciplinar, mas as pessoas não sabem ou não percebem. E ano passado, eu entrei no Clube de Ciências da escola pelo convite do professor Paulo Sérgio, a quem eu quero deixar um abraço aqui. Paulo Sérgio Nobre já havia me convidado para fazer parte do Clube de Ciências, né, da escola. Eu entrei felicíssima, né, porque... A linguagem, a linguística, a semiótica, essas questões todas não eram vistas como ciências, né? como uma produção científica. E ali eu já fiquei contente. E aí, esse ano, veio o Clube de Robótica. O que aconteceu é que no primeiro dia de aula, eu fui dar aula para uma determinada turma. No primeiro dia de aula, em fevereiro desse ano. Quando eu piso os pés lá, minha aula era depois da aula de Alex. E ali ele estava se articulando com os alunos sobre o barco. Eu quero que Alex depois fale do barco. E aí eu faço mergulho em águas abertas, né? Já faz uns 6 meses, 7 meses. Eu faço mergulho e eu capto imagens. Na verdade, quem faz a captura das imagens é minha instrutora de mergulho, Mariane Albergaria, que eu quero deixar aqui um abraço carinhoso também, que ela faz parte de tudo isso aqui que a gente vai falar. E eu faço registros, e nesses registros vem bioma, né, marinho, vem corais, vem tudo. Mas também, e infelizmente, muita sujeira. Muito lixo produzido por seres humanos e deixado lá no fundo. E aí tem um vídeo meu onde eu vou catando os lixos. Eu vou catando o lixo e ela faz esse registro. Quando eu tô... E Alex sabia que eu mergulhava. Alex também mergulha. Mas eu não sei. Eu acho que eu estava muito ativa no mergulho naquela época. E aí, quando eu entro para conhecer a turma, eu não conhecia a turma. Alex falou, Samara, a gente está aqui falando de um barco que vai fazer não sei o que, não sei o que lá, que eu vou deixar Alex falar. E aí a gente falou de você, que você mergulha, não sei. Quando ele falou isso, eu não queria saber de mais nada.
Você quer
eu queria
cabeça.
Saber.
Mergulhou de cabeça.
Eu quero saber isso aqui. Ele falou, a gente estava até pensando em mergulhar. Eu falei, dia e horário. É dia e horário. Aí ele ficou naquilo, eu já fui providenciar, eu já contactei a minha instrutora, que por sua vez contactou o pessoal do Mergulho Pirata, que eu também quero deixar um abraço e saudar a galera do Mergulho Pirata, que faz os mergulhos no Porto da Barra. E em um mês nós estávamos mergulhando, não é? E assim eu entro no clube de robótica, através da água. A água faz parte da minha vida, não só cientificamente, não só porque eu gosto desse ambiente, mas também de maneira ancestral. Eu sou uma mulher de axé, né? Eu sou uma mulher de Oxum, né? Com Iemanjá. E aí a água já faz parte da minha vida.
É doce, é salgada, você é da água.
Entende isso? Isso foi muito interessante. E aí eu disse, não, a água é meu lugar. E aí a gente foi desenvolver a pesquisa, mergulhamos. Eu trouxe esses óculos, eu quero falar sobre isso. Vocês perceberam que eu trouxe aqui um par de óculos de noite. Percebe? Viu aqui isso aqui, Thiago? Tá vendo aqui, Paulo? Isso aqui, no dia que nós fomos mergulhar, no dia 29 de março, fizemos um mergulho no Porto da Barra. Na minha primeira descida, eu encontrei esses óculos no fundo do mar. Eu encontrei isso aqui, ó, e peguei com a mão. Foi a primeira coisa. Tava entupido de lixo. Mas eu peguei isso aqui. E aí eu quero que Alex fale agora da ideia do barco. O que é que o barco faz? O barco é um robô, viu, gente? O barco é um robô que se chama Igarassu. E eu quero que Alex fale sobre isso.
Claro, professor Alex. Robótica, literatura, mergulho. Difícil não empolgar também os jovens. E eu digo isso, que eu quero abrir uma pausa, mas não para mim, mas para que literatura cultural, que vocês me matam aqui nos seus nicks do YouTube, eu não sei, mimizinha, não sei se você já sabe quem é a aluna. Literatura cultural, não sei se você já sabe aqui quem é a aluna. Mas bota aqui, ó, dupla fantástica da educação da Bahia. Mergulhe, mestre Samara.
Pronto.
Que cabeça.
Literatura eu não sei quem é, mesmo os outros dois eu sei quem é, agora esse daí eu não sei quem é, mas deixa comigo, vou mergulhar, não vou mergulhar.
Vamos lá, Alex, como é que é esse barco aí, robótico aí?
Bem, a gente começou a fazer a gente fez um protótipo, né, primeiro. E aí a gente teve a ideia de a primeira versão do barco somente catar o lixo. Então o que estava flutuando, ele vinha catando o lixo. E aí, nessas conversas que a gente teve, nós vamos colocar uma câmera. E aí a gente colocou uma câmera subaquática. E aí o robozinho, ele tinha uma engrenagem, tudo com peças Lego. E aí o nosso robô, a gente tem um laboratório no nosso colégio de robótica. E tem um outro que é de maker, para criação, com impressoras 3D. Então, assim, tudo que eu não tive quando estudante, estudei em colégio público também. Mas, assim, eu sempre tive um sonho de ter um Lego. Não sei vocês, mas eu nunca tive um Lego. Então, assim, quando eu vou para aula e ensino com Lego, eu só quero ficar ali. Aí Guilherme mesmo fica, professor, é minha vez. Deixa eu fazer também.
Deixa eu montar isso aí, ó.
É minha vez, é a vez dos alunos, é a vez de professor. Mas assim, a ideia surgiu, né, nesse convite da SECT para uma estrutura no Farol da Barra, um evento que teve. E aí, no Dia Mundial, né, da Água. E nesse processo a gente criou esse protótipo. É um barquinho, né? Ele tem... do lado dele tem umas gradezinhas que vai catando lixo, porque na pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que o lixo fica ali flutuando ali 3 dias. E depois, antes, né? Ou de afundar, ou de ir para locais mais longe, de ficar preso em alguma pedra, no coral, ou algum peixe. E nesse processo, ele vai catando esse lixo. A câmera, a gente fez com inteligência artificial, da própria Google. E aí ela identifica as espécies. Então, na filmagem que a gente fez, a gente percebeu que ele consegue catalogar essas espécies. A gente está nesse processo de quantificar, verificar se tem alguma espécie invasora. E Além disso, a gente parou no protótipo. E aí, o que fazer? Quando a gente foi para um evento, o nosso governador viu, o governador Jerônimo, ele viu o barco. E a gente fez um carro também para poder catar lixo na areia da praia. E aí ele falou assim, Alex, bora que não faz logo um submarino. O governador submarino é mais difícil. Não, mas dá pra fazer. Aí chegou na mídia, não, professor Alex disse que vai fazer.
Vai fazer.
Rapaz.
Jogou a responsabilidade.
Aí a gente fez um protótipo submarino, né? Tá caminhando. Mas assim, o barco, a gente já tá na terceira versão dele. Hoje a gente conseguiu imprimir o casco todo na impressora 3D. Demorou, em média, mais de quase 30 horas. Só uma peça, 17 horas pra imprimir. Né, o próprio colégio incentiva, liberou para a gente poder fazer, né, a gente apresentou o projeto. E aí, com isso, agora a gente vai avançar, né? Aumentar o barco, colocar mais motores. Por enquanto, a gente está com programação, ele anda de acordo com o que te programa. A gente já comprou os motores para poder ter controle remoto.
Olha.
E aí a gente vai modificar ele e tudo mais. Mas assim, a gente, nesse processo todo, a gente conseguiu, né, passar num evento, num congresso nacional, na SBPC, no Rio de Janeiro. E a gente foi selecionado, da Bahia foram 4 projetos.
Cinco
projetos. E do Brasil só foram 40. Então a gente vai representar a Bahia agora no final de julho, né? Tanto eu quanto o Samara, quanto os 4 meninos, meninos e meninas, estarão lá com a gente. E a gente vai para esse congresso de tecnologia, né? A gente teve agora no final, semana passada, em outro congresso aqui na Bahia, o sucesso. E aí também foi um congresso de tecnologia, a gente foi representar também a Bahia. Os meninos fizeram apresentação para mais de 1000 pessoas. Não, eu fiquei sentado e eles falaram sozinhos.
Que massa,
foi massa, foi assim. E só tinha 2 escolas públicas, o resto era tudo empresa, universidade. E aí a gente fica feliz, né? Por eles estarem nesse empenho. E o bom também é que já está surgindo outros alunos com interesses em participar. Professor, como é que a gente faz para entrar? Eu também quero. E aí, professores também, bora fazer outras coisas. Então, assim, a gente já está no processo de colher água. Então, o barco, ele vai, além de navegar, ele vai colher amostra de água. O nosso laboratório, com o nosso professor Paulo, a gente vai examinar essa água. A gente está em processo também de aquisição de novos sensores para ver o pH da água. Enquanto ele está navegando, ele vai estar lá, o sensor vai estar na água, ver o pH da água e ver outras coisas que a gente pode identificar junto com a área de química. Então, assim, a gente já está também em outro processo, que é o quê? O nosso barco não é só para praias. A gente pensou primeiro na Baía de Todos os Santos. E aí, Samara, a gente conversando, não, a gente tem que ampliar, tem que melhorar. O que a gente pode fazer a mais? E a gente pensou em levar o barco para rios que banham próximos a povos originários. Então, porque assim, os rios nas cidades já tem alguém que cuide, né? Deveria
em tese,
na teoria, sim.
Né? Em tese, né? Não vamos entrar por essa parte, mas assim, nós sabemos que não podemos resolver tudo de uma vez só, mas vamos atacar um lado que precisa mais, que é o lado dos povos originários. E aí, qual seria a ideia? Esse barco iria fazer a mesma coisa que faz na praia. Só que a gente já tem uma atenção maior para verificar desmatamento, fazer filmagens não só na subaquáticas, mas imagens ao redor do rio. E a gente ia subindo o leito do rio e observando, ver se a gente consegue ver se tem desmatamento, se tem alguma questão de esgoto sendo jogado de forma clandestina. E aí tentar ver se, através dessas filmagens, a gente consegue identificar algo que possa melhorar para eles, já que eles, muitas vezes, têm o rio não só para se alimentar, né, para sobreviver, para vender alguma coisa, e vivem daquele rio. Então a gente sabe a importância não só da água em si, para o povo originário, mas também dessa questão da preservação e também do cultivo, do que eles podem ter de retorno financeiro. Então a gente está ampliando esse projeto. É um projeto assim que é muito legal de trabalhar, é muito divertido de se sentar com os alunos, montar, fazer, e assim ver os meninos. Não, professor, dá para fazer isso, não tem que ser assim. E às vezes ele, não, professor, não vai ser assim, não, vai ser dessa forma. Aí a gente já não decide muita coisa, aí tem que ficar assim, não, a ideia dele tá melhor, e vamos seguindo.
Mas aí, Alex, você já mostra aí algo interessante, quer dizer, já tem um professor de química entrando aí e ampliando essa ideia de vocês. Sim. Então isso que é fantástico, isso é educação. A educação realmente se constrói dessa forma, o aluno diz, não, professor, vamos por aqui, o aluno tem a experiência que ele traz da vida dele. Então, vamos por aqui, por que não aqui? Aí cai meu professor, tá mediando. Não, aqui, né? E essa conversa, esse diálogo. E talvez, Alex, por essa abertura que vocês fazem com seus alunos, que vem outro aluno aqui, ó, Lucas K25. Professor é simplesmente perfeito. Essa dupla faz diferença no ensino. E eu faço questão de sempre estar interrompendo para ler isso dos alunos, porque é importante, Paulo, a gente valorizar os nossos regentes da rede pública, né, de educação. Não que o da rede particular esteja melhor. Hoje foi decretado greve na rede particular de ensino. O CIPRO fez na Assembleia decretar greve, não, mas indícios de greve, né? Não pode decretar greve assim por causa daquele trâmite legal. Mas você vê que também escola, se você paga 9 mil, 10 mil reais de mensalidade, que existe, o professor não está ganhando nada tão diferente, muitas vezes, do que a rede pública também. O empresário, sim, mas o docente, quem está fazendo educação, não. Então você vê.
Falando dos mesmos horrores.
Que o. A mesma coisa, muda só os personagens. Mas assim, os alunos vêm aqui reconhecer e Alex, é algo que assim empolga, né? Empolga porque assim, você traz algo, eu não tive Lego, né? Na verdade, você também nunca me chamou muita atenção, não. Sim. Tenho que ser sincero, não era uma coisa que me chamava a atenção. Agora tem o que você fala assim, às vezes que eu estou fazendo algumas atividades com os alunos, ele me chamou a atenção também, né? O professor, volta para cá, né? Principalmente o professor de educação física, eu mando um abraço ao professor Leonardo. Lá ele tem o professor de educação física, mas não tem quadra. A quadra a gente vai comemorar aniversário, que está uns 5 anos em reforma. E aí ele leva brinquedos, jogos do filho, e jogos que era na nossa época, pô. Nossa época ali era o Atari ali, o Master System no máximo, né? E aí o que acontece? Ele leva as de simulações virtuais. E às vezes quando eu estou em aula vaga, eu vou na sala dele, ele olha isso aqui, eu vou jogando, e às vezes quando faz, professor, é nossa aula. Tipo assim, se manda aqui. Não tá. Mas aí Lucas, literatura, Guilherme, Mimizinha, que bom que vocês conseguem, junto com seus professores, fazer a educação.
Eu tenho alguns dados importantes para trazer para cá, mas eu quero falar especificamente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, que é, assim, o lugar dos sonhos de qualquer cientista, né? Mas, quando Alex falou assim, ó, Samara, você vai ficar responsável por inscrever o nosso projeto, né, nos congressos e tal, vamos começar pela SBPC no Rio de Janeiro. Falei humilde. É, muito humilde. Ele não sabe que eu falei isso, mas não, olha só a humildade de Alex. Ele quer começar pela SBPC no Rio de Janeiro. E aí, eu acho que o último dia de inscrição era 5 de maio, e ele me falou isso, acho que 2 de maio, ou 3. Na mesma hora, eu fui abrir o site, né, para saber como é que era para poder submeter o projeto. Falei, Alex, tá faltando tal documento. Sem esse documento aqui, tal, a gente não consegue. E aí, Alex correu daqui, correu dali, não conseguimos o documento. A SBPC prorrogou a inscrição. E aí, Alex continuou, né, correndo atrás. E aí, o último dia era 12 de maio. 12 de maio, às 8 horas da noite, nós conseguimos inscrever o nosso projeto. Que ele conseguiu. Não, eu falei com você. Não, aqui. Aí ele. Pronto. E aí conseguiu. Sabe? Então eu preciso pontuar isso aqui. Que foi assim. Foi esse processo. Pra
dar emoção, professor.
Isso. E aí, antes de falar sobre a nossa aprovação, eu quero trazer alguns dados importantes sobre o lixo que é despejado nas águas. São 11 milhões de toneladas de plástico que chegam aos oceanos todos os dias, mas infelizmente as notícias dão conta, as pesquisas dão conta de que até 2040 isso pode se tornar 29 milhões de toneladas, né? Aproximadamente 80% da poluição marinha tem origem em atividades realizadas em terra firme. E mais de 130 trilhões de partículas plásticas, né, existem, mais de 130 trilhões de partículas plásticas flutuando nos oceanos. Né? Se elas são partículas plásticas, a gente não vai, não, a olho nu, não vamos ver. Não é? Então, essa é a importância de pensar projetos de consciência ambiental. Eu vou dizer ainda que uma educação que não pensa na consciência ambiental já perdeu. Ali já perdeu, porque não vai ter como a gente viver neste planeta. Então, é importante pensar a educação, pensar a ciência, pensar a produção de conhecimento a partir de muitas realidades, mas principalmente a partir da consciência ambiental.
É, agora aqui não foi aluno não, viu? É, um elogio à dupla, mas tem um algo especial aqui. Vocês são incríveis, muito orgulho de vocês e principalmente meu esposo Alex. Patrícia Fonseca está aqui acompanhando a gente também.
Obrigado.
E que bom isso também, você vê que também tem o apoio de casa. Minha casa é casal de professor, mas a gente tem um acordo que a escola fica na escola, que senão a gente não tem final de semana. Né? E a gente acaba levando correção, projetos e isso estava atrapalhando, inclusive, o relacionamento. Então, a escola é na escola, né? Salvo raras exceções, final de semestre, que tem horas que a gente não, não dá. Senão a gente fica também ficando muito tempo na escola e não volta para casa. Né? Mas, Alex, deixar essa mensagem aí mais especial para você.
Obrigado. Minha esposa, minha grande companheira, né? De vida, e a gente eu não levo trabalho para casa não, viu? Minhas coisas ficam na escola, mas em casa tem que conversar sobre o trabalho, não tem jeito que a gente não tá no mesmo trabalho. Mas assim, sem minha esposa para me apoiar nesse todo o processo, né, para me incentivar também, eu não seria quem eu sou hoje. Mas assim, eu também queria trazer um dado. Hoje na rede pública na Bahia existe 690 escolas de tempo integral. Isso traz uma diferença para o aluno. Por quê? Para muitos alunos, quem está de fora não percebe, não consegue visualizar que cada aluno tem uma história e cada um tem sua dificuldade. Naquele dia ele pode não ter comido, ele pode ter tido um problema com o pai, com a mãe, ele pode estar sofrendo por algum outro motivo, né? E a escola de tempo integral, ela foi pensada justamente também para isso. Porque ele toma café de manhã na escola, depois ele tem lanche, tem almoço, e antes de ir embora 3 horas, ele tem outro lanche. E o governo ainda, recentemente, colocou um projeto de lei, uma lei que os funcionários da escola também têm direito a essa mesma alimentação. Então nós almoçamos na escola, lanchamos na escola com nossos alunos. E isso é muito bom. Então ele tem esporte, ele tem uma hora de se divertir, de interagir. Às vezes eu vejo os meninos brincando e fico assim, poxa, eu era assim. Pô, eu queria estar sentado ali no chão junto com os alunos na grama, relaxando. Então, assim, são coisas legais que têm acontecido no colégio. A nossa escola, a gente tem uma estrutura muito boa. Digo que a gente já fez algumas investigações, né? Na Bahia, em colégios particulares, não tem 5 que tenha a nossa estrutura.
Impressão 3D, Paulo Iada.
Eu digo o seguinte, o interessante é que não é a pior marca. Não fizeram assim, eu vou colocar um laboratório e vou colocar a pior marca que é para vocês. Não, a impressora é uma das melhores. Então, o que a gente tem no laboratório de robótica é dos melhores. Não é nada que... Não, é só para postar na foto, não é isso. Eu dou aula constantemente, eu fiz um acordo com o meu governador que eu iria levar a escola toda pro laboratório de robótica. E eu levei ano passado toda a escola.
Qual
levei
série?
Pra...
Qual a série, Alex?
Eu levei todos, né? Até os que não eram meus alunos. Ensino médio.
Lá, só ensino médio. Primeiro, terceiro? Isso. Não tem o fundamental do hoje.
Não, lá é assim. Só ensino médio, mas o aluno, ele entra... Ele tem a opção de fazer somente o integral, né? Sim. Que é as matérias normais. Mas ele tem a opção de escolher um curso técnico. E aí ele faz, junto com o ensino médio, o curso técnico. E à noite também tem curso técnico para quem já formou, que são subsequentes.
Duas perguntas. Uma para você e uma para a Samara. Para você, nós temos aqui um centro de robótica lá no Cimatec. Primeiro é perguntar se há algum tipo de conversa, de intercâmbio, de visita, porque tem um grande centro ali no Cimatec, lá no Cimatec, um grande centro de robótica. Essa pergunta é para você. E para a Samara, sobre a questão da escola, se ele está dentro lá do Mastella. Né? Como é que se dá essa áurea de ancestralidade, essa convivência, como é que isso, esse pertencimento, tá certo? Então, primeiro você responde, depois eu respondo.
A gente tem algumas parcerias, né? A escola, de vez em quando, a gente marca com o Senai, com o Cimatec, a gente teve visita lá, inclusive, só que eu não tive essa oportunidade de fazer com a parte de robótica ainda. Eu pretendo, a gente tem professores que têm essa ponte para poder fazer. E eu queria até participar dessa pergunta que você fez para a Samara na seguinte questão. O interessante é que eu sou evangélico e Samara é do Axé. E nós conversamos, nós nos respeitamos, convivemos, é minha amiga, né? nem sempre é, nem na política ou em algum assunto a gente concorda. Mas ela dá, fala a sua opinião, eu ouço, eu falo a minha opinião, ela ouve. E não tem nenhuma intriga, não tem nenhum problema em relação a isso, a gente se respeita. E é isso que a gente tenta também trazer para os alunos. Ora, se eu sou evangélico, posso caminhar de mão dada, abraçado, né, com uma professora de axé, por que os alunos não conseguem? Por que a gente tem que ser tão, tão intolerante? Então, através também da nossa convivência, a gente mostra um combate também à intolerância religiosa e que tem acontecido muito nas escolas hoje em dia. Eu passo para a Samara.
Eu, antes de responder a Paulo, eu quero dizer que a Bahia tem 180 laboratórios de robótica, cerca de 180 laboratórios de robótica. O nosso foi o primeiro. Certo, nós legal. Somos o primeiro laboratório de robótica. Dizer
também. Pioneirismo não é fácil, porque você carrega uma responsabilidade enorme de puxar os outros, com certeza.
E eu gosto de desafios, viu, gente? Eu gosto daquele negócio que me instiga, né? E falando aqui, respondendo para Paulo, tem uma coisa que me inquieta, não é? Mas é oriundo da intolerância religiosa que nós vivemos em nossa sociedade, sobretudo as religiões de matriz africana, né? Candomblé, Umbanda e outras religiões. Porque a gente também, quando a gente fala de matriz africana, as pessoas só pensam em Candomblé e Umbanda, mas tem muitas outros ritos e outras religiões e crenças. Quando? Porque a nossa escola, originalmente, gente, é o Colégio Polivalente do Cabula. Nós somos originalmente Polivalente do Cabula. O Polivalente do Cabula passou a se chamar Colégio Estadual Mãe Estela. Colégio Estadual Mãe Estela. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mãe Estela só é mãe por causa de Oxóssi. Aqui eu saúdo meu pai Oxóssi, inclusive. E por que não botou Oxóssi, né? Não botou Oxóssi porque a gente vive numa sociedade que é intolerante e que destila ódio às religiões de Candomblé e outras tantas. E que desconhece a existência de Oxóssi e de outros orixás. Isso ia fazer com que houvesse uma evasão muito grande. Veja, só por colocar o nome, porque esse colégio estadual Padre não sei o quê, colégio estadual Irmã Dulce, colégio estadual tal coisa, não ia gerar esse movimento de evasão. Mas no momento em que a escola passa a se chamar Mãe Estela e se colocasse de Oxóssi, com certeza a intolerância que caminha ali colada com a ignorância ia fazer com que as pessoas não permanecessem na escola. Então, a partir dessa realidade, a escola não se chama Mãe Estela de Oxóssi. Ou, pelo menos, deixa de se chamar Mãe Estela de Oxóssi e passa a se chamar Mãe Estela. Quando a escola muda de prédio, passa a ser um centro de referência, um centro estadual, né, que é CEINFOR, que é Centro Estadual de Educação e Inovação da Bahia, que aí abarca alunos que querem só fazer o ensino médio dentro das matérias da BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum, como também o ensino médio técnico. E aí, por isso que passou a ser centro integral. É uma escola imensa, é uma escola grande, com muitos laboratórios. A gente está falando muito aqui do laboratório de informática, mas tem laboratório do laboratório de robótica, mas tem laboratório de informática, laboratório de química,
onde a água vai ser
de massoterapia, de radiologia. Eu conheci pouco tempo o laboratório de radiologia, fiquei em choque, assim, com o tanto que é equipado, né? E falando especificamente de robótica, no dia que... Sim, aí para concluir, quando estou no CEINFOR Mãe Estela e tenho consciência que Mãe Estela só é mãe por causa de Oxóssi, eu sinto a ancestralidade, eu conheço Mãe Estela, né? E eu sei que uma mulher muito sábia, dotada de muito conhecimento. As pessoas que são intolerantes deveriam procurar saber e conhecer mais o legado de Mãe Estela, de Oxóssi, né? Não só ela.
E aprender, meu sobra, com a... Acredito que seja aluna sua. Se quiser botar até o nome da literatura, agradeço. Ela bota aqui, ó, a escola é laica. Isso é democracia. Ela botou exatamente quando o professor Alex fala que ele é evangélico. Ela é do Candomblé.
Sim.
Né? E convivem. Porque ali são dois profissionais, né, que trabalham e que estão ali, os dois, nas suas religiões, buscando a origem de todas as religiões que devem ser. Quer fazer o bem, quer buscar o quê? O progresso de seus alunos. Então, quando a gente pensa em religião, sabe? E aí eu acho bacana que você vê aqui, que não é a bancada, vem, vem de casa, vem aqui pelo YouTube, dizer a escola é laica, realmente, a escola pública é laica, né? E os professores têm as suas crenças,